pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Métodos, o podcast do Métodos em Pauta. Como vocês já sabem, eu sou a Amanda e sempre comigo tá Rodrigo Lins. Tudo bom, Rodrigo?
Olá, pessoal. Por aqui tá tudo certo, Amanda, por aí?
Tudo certo. O episódio de hoje é muito massa, a gente vai falar sobre variáveis instrumentais. Sim, elas mesmas, as que confundem você, que fazem você desenhar no papel 5 mil vezes para entender como elas funcionam. Mas hoje eu tô decretando. Seus problemas acabaram, porque com a gente tá hoje, cientista político e meu amigo de longa data e parceiro do Métodos em Pauta de muito tempo também, Matheus Cunha. Tudo bom, Matheus? Seja bem-vindo e muito obrigado por topar estar aqui com a gente hoje.
Tudo bem, gente. Obrigado. Prazer é meu.
Bom, então a gente vai começar pelo começo. Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você explicaria para Amanda, para o Matheus e, claro, né, para o Marcos do início de graduação, que estão lá numa disciplina de Flávio Rezende, lendo um paper que utiliza variáveis instrumentais e sem entender para onde é que vai aquilo tudo. O que são as variáveis instrumentais, né? Para que elas servem e onde é que a gente usa?
Beleza. Ó, a gente tem duas formas de explicar isso. Que as variáveis instrumentais são, para variar, né? Elas surgem na economia. Elas surgiram para resolver um problema e hoje em dia a gente usa elas para resolver um problema diferente. Mas tem duas formas de entender o problema original, que é o problema de simultaneidade, tá? O exemplo clássico na economia é oferta e demanda. Então você tem duas variáveis que acontecem ao mesmo tempo, ou seja, elas são simultaneamente determinadas, para usar o jargão, e você não sabe qual veio primeiro. Como você não sabe qual veio primeiro, questão do ovo e da galinha, você precisa de uma certa estratégia para definir direcionalidade. Ou seja, primeiro essa, depois aquela. Variáveis instrumentais resolvem esse problema. O exemplo menos técnico é como se fosse, sei lá, amor à primeira vista. Você não sabe quem gostou de quem primeiro, quem se apaixonou primeiro. As coisas simplesmente acontecem e você não tem nenhuma direcionalidade. Essa falta de direcionalidade é o problema principal que variáveis instrumentais supostamente resolvem. Isso é antigamente, tá? Hoje em dia, elas meio que foram redirecionadas para outros propósitos. Então, você vai ver o pessoal usando variáveis instrumentais. Se você está lendo um artigo com variáveis instrumentais na cadeira de Rezende, provavelmente você está vendo uma de duas coisas. Ou você está vendo variáveis instrumentais serem utilizadas para corrigir algum problema em um experimento ou desenho de regressão descontínua. Ou, mais importante, para você aproveitar um experimento natural. Tá? E aí, se vocês quiserem que eu faça um experimento natural, fique à vontade.
Por mim, pode falar, brother.
Beleza. No caso de um experimento natural, eu estou falando daquelas situações em que a natureza, e por natureza lê-se, pode ser a natureza de verdade, mas pode ser um governo, uma instituição, uma organização internacional, por exemplo, pode ser várias coisas, tomam algum tipo de decisão ou produzem algum tipo de evento no mundo. Por exemplo, no caso da natureza, um terremoto, um furacão, um tornado. No caso de um governo, uma auditoria aleatorizada. No caso de uma organização internacional, um programa para distribuir ajuda humanitária ou algo do gênero. E esse instrumento de produção, de tratamento, né, que produz o terremoto, que produz a ajuda humanitária, que produz a auditoria, ele é como se aleatório ou próximo disso. E aí você pode utilizar isso através de um desenho de variáveis instrumentais para entender o efeito de uma coisa sobre outra. Então, no caso de ajuda humanitária, por exemplo, será que ganhos de renda melhoram o bem-estar das pessoas ou a felicidade subjetiva? E aí você observa uma organização internacional que vai lá e distribui ajuda humanitária de maneira aleatorizada. Então, ajuda humanitária é um instrumento, tá, para renda individual, nesse caso. E esse instrumento serve porque ele foi aleatoriamente distribuído. O que tem a ver, Amanda e Rodrigo, com a característica principal de você implementar qualquer desenho de variáveis instrumentais que você nunca deve esquecer. Você pode esquecer de qualquer outra coisa. Você pode esquecer até do nome, da técnica. Mas uma coisa tem que estar sempre fixa, tá? Que é a questão de exogeneidade. E se vocês me permitirem aturarem o meu falatório por mais algum tempinho, vale a pena parar um pouquinho para pensar no que exogeneidade realmente significa. Geralmente, quando a gente fala exogeneidade, a gente está falando a definição de dicionário, assim, normal. Você vai lá no dicionário, no Aurélio, e vai lá, o que é exogeneidade? Ele vai dizer, olha, é algo que está fora de um determinado sistema. Tá? Então, exogeneidade é algo que está externo. Mas não é isso que um economista, ou cientista político, ou sociólogo sério, né, se é que eles existem, está falando quando a gente está dizendo, quando a gente está mencionando a palavra exogeneidade. Exogeneidade é um termo estritamente estatístico para se falar sobre a correlação entre uma variável e o que a gente chama de termo de erro em uma regressão. Eu suponho que os nossos ouvintes tenham uma ideia do que é o termo de erro. Se eles não têm, o termo de erro é aquela parte que você não explica de qualquer modelo, tá? Então, se o que você não consegue explicar está correlacionado com a variável que você está interessado, no caso, no instrumento que você está interessado, você não tem nenhuma exogeneidade. Isso é crucial para qualquer desenho de variáveis instrumentais. O segundo pressuposto, que eu diria que é importante também, é que você tem que entender que um problema de variáveis instrumentais requer a especificação correta de três variáveis. Então, você tem primeiro saber o que você está interessado em estudar. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Crescimento econômico em países. Algo que você acha que explica crescimento econômico, digamos, democracia. E você sabe que o problema com olhar uma coisa para outra, então, pô, qualquer ouvinte nosso pode ir lá no Videm ou algo parecido, baixar uma base de dados daquela, vai no SPSS e bota uma distribuição de democracia para o crescimento econômico. E aí o que é que ele vai ver? Que, olha, quanto maior está o nível de democracia, maior é o crescimento econômico. E aí você vai lá para a galera da, sei lá, American Economic Review e fala: ó, pessoal, parem de discutir aí que eu já descobri. Basta você melhorar a democracia. E acabou, fim de papo, estamos conversados. Prêmio Nobel logo em seguida. O problema é que você não sabe, né? É um problema parecido com o da simultaneidade, mas não é o mesmo. Mas você não sabe a direção da causalidade. Esse problema, para quem gosta de jargão, é um problema de causalidade reversa, tá? Então é tanto possível que a democracia cause desenvolvimento, quanto o desenvolvimento cause a democracia. Isso vale, gente, no mundo das ciências sociais, felizmente ou infelizmente, né, dependendo do ponto de vista de vocês, esse tipo de problema de causalidade reversa existe em tudo que vocês podem imaginar. Sistema partidário produz número de partidos, ou sistema eleitoral produz número de partidos, pode ser que o número de partidos produza o sistema eleitoral, né? É um argumento clássico do Colomé, um cientista político que eu recomendo que vocês leiam. E por aí vai. Então, o que as variáveis instrumentais vão fazer, né, pensando nessa questão específica de causalidade reversa, que é similar com a ideia da simultaneidade, é você encontrar um instrumento que esteja relacionado com o que você acha que explica alguma coisa, nesse, no nosso exemplo, democracia, mas que não tenha nenhuma relação com o que você está querendo, pelo menos nenhuma relação direta, com o que você está querendo explicar, no nosso caso, desenvolvimento econômico. Se você quiser mais específico ainda, você vai dizer nenhuma relação com o termo de erro, ou nenhuma covariância com o termo de erro, tá? E aí, se não parece imediatamente difícil de achar para vocês, acreditem que é. Então, existem economistas que passam basicamente a vida pensando em instrumentos. É todo dia, o cara acorda, toma café, liga o computador e faz: qual seria um bom instrumento para tal coisa? E passa o resto do dia fazendo isso. Tá? Por quê? Porque é muito difícil de você pensar numa relação entre três variáveis em que duas delas estão relacionadas e duas não estão. Então, eu diria que é basicamente isso. Variáveis instrumentais utilizadas antigamente para resolver simultaneidade, hoje em dia para resolver quadro-experimentos ou problemas de causalidade reversa. E o que é mais importante para você implementar é você compreender exatamente o que é exogeneidade.
Ô, Matheus, deixa eu aproveitar o exemplo que tu usaste para fazer a próxima pergunta. Então, a gente sabe que dentro das ciências sociais, na ciência política e na economia principalmente, o tema da relação entre democracia e desenvolvimento econômico é muito comum, né? Muito rotineiro. E aí a gente costuma ver em alguns artigos que tratam sobre o tema a seguinte questão, né? Bom, a gente sabe que pode existir aí uma causalidade reversa entre crescimento econômico e democracia. Então, eu vou procurar uma proxy para a democracia. Então, exatamente qual é a diferença, de uma proxy para uma variável instrumental?
Tá, excelente. Boa pergunta. Proxy e variável instrumental, elas são utilizadas para resolver problemas diferentes. Em geral, você utiliza uma proxy quando qualquer variável que você quer mensurar, ela não, você Bom, qualquer variável que você quer mensurar, ela não pode ser mensurada diretamente. Um bom exemplo disso é, assim, a gente pode ficar com democracia. Então, democracia é um conceito ou uma variável, em geral, latente. Você não pega a democracia, você não toca a democracia, tá? Você não consegue observar de maneira direta, de forma alguma. Então, o que você faz? Você desenvolve uma ou mais variáveis que você sabe que são características da democracia ou estão relacionadas com a democracia de alguma forma, tá? Fazem parte do conceito. Então, por exemplo, se o seu conceito de democracia é minimalista, então você acredita que o componente principal da democracia, que você não vê, não toca, não sente, não cheira, é a regularidade das eleições. Aí você então utiliza a regularidade da eleição é o que você observa, porque os países têm calendários, esses eventos eles são registrados, então você pode olhar, a eleição aconteceu? Está acontecendo a cada 2 anos, ou a cada 4 anos, ou 5 anos, dependendo de como for o sistema eleitoral do país? Sim ou não? Tá. Então se as eleições são regulares, eu tenho democracia. Se não são, eu não tenho. A questão da variável instrumental não é esse problema. Então, enquanto proxy, dá para resolver a questão de, olha, eu quero mensurar algo, mas eu não consigo, porque é algo latente, é algo não diretamente observável, por qualquer motivo que seja. Um instrumento, ele tem simplesmente o objetivo de você produzir estimações não enviesadas, ou seja, desprovidas de endogeneidade, que é o contrário de exogeneidade, a respeito de qualquer relação causal em que você esteja interessado. Ou seja, o instrumento, ele não é parte da definição. Se você quer dizer, olha, Matheus, está falando demais, tem apenas uma diferença. Instrumentos não são parte da definição de uma variável. Proxies tem que ser, necessariamente.
Joia. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, Matheus, que tu comentasse mais cedo. Sobre experimentos naturais, enfim, aí acendeu a lâmpadazinha da identificação e da inferência causal, né? Então, deixa eu te perguntar, é possível chegar à identificação e inferência causal através de variáveis instrumentais? Poderia comentar um pouquinho sobre isso?
Posso. Em primeiro lugar, sim, mas em segundo lugar, se depois de alguns episódios de pod métodos, os ouvintes ainda não perceberam isso, inferência causal é a coisa mais difícil do planeta Terra, tá? Você pedir alguém namoro, muito fácil em comparação. Subir o Everest, muito fácil em comparação. Inferência causal, isso sim é difícil, tá? Então, antes de mais nada, estejam cientes disso. E sempre vai depender da validade, que é algo que não é diretamente perceptível, de uma série de pressupostos. Mesmo que você esteja fazendo o experimento mais perfeito, mais controlado, isso é inescapável. Tudo depende dos pressupostos, tá? Então, sabendo disso, sim, é possível fazer inferência causal e as variáveis instrumentais elas estão bem posicionadas enquanto técnica de pesquisa, observação. Variável instrumental não é desenho, tá? Para quem está com essa preocupação ainda, o que é desenho, o que não é desenho, o que é técnica, né? O desenho é como você organiza argumentos teóricos, dados empíricos, e técnicas estatísticas ou qualitativas, dependendo da sua pesquisa. Então, variáveis instrumentais é uma técnica, tá, gente? Sejam sempre bem cientes disso. Então, sim, variáveis instrumentais elas podem produzir inferências causais em alguns cenários, especialmente se o nosso problema de pesquisa é um problema de causalidade reversa. Ou se a gente está observando algum tipo de experimento natural que cria uma variação exógena em uma variável em que estamos interessados. Então, por exemplo, para fazer um exemplo bem, bem, bem cru, bem rude, que você nunca faça essa pesquisa, tá, gente? Mas só para ilustrar um pouquinho, é o seguinte. Digamos que você esteja interessado em saber sobre se a qualidade de saúde das pessoas afeta a produtividade nos empregos delas. Mas você sabe que, por exemplo, pessoas muito produtivas podem trabalhar demais, o que leva a uma piora dos índices de saúde. O cara fica muito estressado, sofre, sei lá, dor de cabeça recorrente, workaholic, certo? Em outras palavras. Então, o que você faz? Você olha para a nossa linda pandemia do coronavírus e fala, olha, isso é um instrumento. Por quê? Ele é exógeno, tá? Ele está fora do sistema. ele não tem nada a ver com esse sistema que a gente está vendo agora, de variáveis, mas ele afeta diretamente a saúde das pessoas, seja pela contaminação, seja por problemas psicológicos, né? Ansiedade, depressão e outras coisas que ele pode provocar. Nesse sentido, você está observando uma variação exógena na saúde que não tem nada a ver com o índice de produtividade que as pessoas exibem. Então, você poderia observar a virulência do coronavírus por país como instrumento para índices globais de saúde e saber se isso afeta a produtividade. Esse tipo de problema, que nesse caso é um problema de experimento natural, é excelente para variáveis instrumentais. É nesse tipo de cenário que elas dão certo, florescem. Tá? Isso é claro, com alguns parênteses, são muitos, e eu sei que a gente não tem espaço para falar de tudo, mas, de maneira resumida, quem quer fazer uma pesquisa desse tipo tem que estar preocupado com quatro coisas, que, se vocês me permitirem, eu vou falar o mais rápido possível. Tá, de maneira
pode,
mais breve,
Mateus,
também.
Pode, Matheus, tem que usar, mais breve, sem problema
mais,
nenhum.
Mais breve possível. A primeira questão que você tem que estar preocupado é o seguinte, é se a sua exogeneidade é realmente exógena. O que isso quer dizer? O seu instrumento, seja ele qual for, ele tem que afetar a variável dependente, o que você quer explicar, apenas pelo efeito que ele tem sobre a variável independente, que é o que você está usando como explicação, tá? No caso do coronavírus, o coronavírus tem que ter um efeito sobre a produtividade apenas sobre a saúde das pessoas. Se isso é plausível ou não, é uma questão de debate acadêmico e, claro, de alguns testes que você pode fazer com outras variáveis. Para dar outro exemplo, que Rodrigo tanto gosta de democracia e crescimento econômico, um economista que tem um pedestal tanto na minha casa quanto na de Rodrigo, é o Darren Acemoglu. E o Darren Acemoglu se pergunta exatamente isso, tá? Fala, olha, democracia afeta o desenvolvimento econômico, o crescimento, será que isso é causal ou essas coisas são autodeterminadas, que nem oferta e demanda? E aí ele olha para vários instrumentos. O mais famoso é o instrumento da malária para os colonizadores britânicos, né? Então você tem os britânicos, eles tiveram uma colonização mais intensa em lugares onde a malária era menos intensa. Então, a malária é um instrumento para a colonização, e a colonização britânica trouxe consigo uma série de instituições que são conducivas à democracia e que isso tem um efeito posterior sobre crescimento econômico. Esse tipo de pesquisa, a propósito, fazendo um parênteses dentro do parênteses, é onde variáveis instrumentais foram mais consagradas, tá? É o que a gente chama de pesquisa de desenvolvimento ou pesquisas históricas. Que instrumentos históricos são muito bons, porque eles são exógenos quase que por definição, quase sempre. Enfim, então, fracasso de exogeneidade pode ser um problema, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que prestar atenção num problema que a gente chama de pressuposto de não existirem defiers. Um defier, tá? É uma unidade de análise que rejeita o tratamento, ativamente rejeita o tratamento quando recebe. Existe uma regra para escolas, algumas escolas em alguns países do mundo, que é a regra de Maimonides, tá? Que determina um tamanho ideal de sala de aula. E a partir desse tamanho, você tem que criar outra sala de aula com mais professores. Acho que em geral é 40 esse número. 40 alunos por sala de aula, é o máximo, pela regra. Então você pode ter países do mundo que, sei lá, você tem 50 alunos. Então você tem que ter duas turmas de 25, tá? Ao invés de uma turma só de 50. E aí, você pode utilizar isso como um instrumento, se o país tem ou não a regra de Maimonides, para saber o tamanho real da sala de aula naquele país. Tá? E você pode ver se os alunos que estão nas salas de aula menores, eles têm, por exemplo, desempenho escolar melhor do que os que estão nas salas de aulas maiores, tá? Com mais alunos. O problema aqui é que os pais de alguns alunos podem burlar o sistema para propositalmente direcionar os filhos deles para as salas menores. Sei lá, tem 60 alunos, tem uma turma de 40 e uma turma de 20. Alguns pais podem fazer com que os alunos passem de um lado para o outro. Ou seja, um instrumento, ele se depara com defiers. São unidades, no caso, os pais dos alunos, que propositalmente mudam o seu estado de tratamento, né? Pela regra, o aluno seria controle, ele estaria na sala de muitos alunos, e ele é forçado a ir para a sala de poucos alunos por causa do efeito dos pais. Tem, inclusive, alguns estudos legais sobre isso. Ah, tá. E para terminar, você tem que estar preocupado com a questão da heterogeneidade do instrumento. Isso é mais técnico, então, se existem pessoas que não estão muito preocupadas com o tecnicismo disso tudo, pulem o próximo minuto, mais ou menos, que eu vou falar. Mas quem gosta, se liga. O efeito do instrumento sobre a sua variável independente, ele não é constante. Tá? Então, por exemplo, o efeito da malária sobre a colonização britânica, ele não é constante. E o efeito da colonização sobre as instituições democráticas dos países, 1 milhão de anos depois, não é constante. Afeta cada país de uma maneira diferente. Uns mais, outros menos. Então, o efeito causal que você está estimando, para quem realmente gosta de tecnicismo, é o que a gente chama de efeito causal médio local, tá? Ou em inglês, LATE. Tá? E ele é uma média ponderada. Ele é um efeito causal médio ponderado. Por quê? Ele é ponderado pelo tamanho do efeito heterogêneo do instrumento sobre a variável independente. Se vocês estão confusos, eu sei, é difícil. Volta um pouquinho o podcast, escuta de novo com um pouco mais de calma. Isso significa que, no limite, se, por exemplo, a colonização só afetou um país, digamos a Índia, de maneira muito boa, a colonização britânica, e aí a Índia teve um efeito democrático imenso por causa da colonização britânica, e aí e todos os outros países que a Inglaterra colonizou tiveram efeitos horríveis sobre a democracia. Isso significa que você ainda pode ter um efeito causal positivo, mas simplesmente porque o peso da Índia é tão grande na sua regressão, porque, afinal de contas, variáveis instrumentais sempre terminam em regressão, tá? Quase tudo termina em regressão na vida, gente. Infelizmente, é a verdade. Isso significa que você está estimando o efeito causal apenas de você ser ou não ser a Índia, ao invés do efeito causal realmente de você ter ou não ter democracias melhores. Né? Então, em geral, essas são as coisas que você tem que prestar atenção. Sim, é difícil e tem muito mais coisa a ser discutida a respeito disso, mas o tempo é limitado e a paciência de vocês também. Então, vou deixar por isso.
Então, Matheus, a gente vai para a nossa última pergunta, a gente promete. E aí, eu quero saber se você é bom mesmo de falar sobre variável instrumental agora. Você mostrou para a gente o conceito, mostrou algum exemplo, né, de como foi aplicado o evento clássico aí das ciências sociais, que é o carro de Acemoglu. Mas eu quero saber agora como é que você faz para ensinar aos ouvintes do podcast como descobrir um instrumento. Primeiro, como é que a gente sabe que a gente precisa de um instrumento, obviamente. E uma vez que a gente já entende, ok, um instrumento é necessário aqui nesse meu desenho de pesquisa, como é que a gente descobre o nosso instrumento?
Beleza. Então, 3 perguntas. Como a gente sabe que a gente precisa de um instrumento? Como a gente procura um instrumento? E como a gente sabe se o instrumento é bom? Eu vou reduzir assim. Essa primeira pergunta é a melhor de todas. Tá? Como a gente sabe que a gente precisa de um instrumento? E aí, aqui, nesse ponto do podcast, se por acaso vocês estão acreditando que eu estou elogiando demais os economistas, pare agora. Façam uma coisa que muitos economistas não fazem. Atenção total na teoria, tá, gente? Você só sabe que você precisa de um instrumento quando você sabe, ou quando você tem uma boa ideia, de que a relação causal que você está interessado em aprender, ela é endógena. Por endógena, eu quero dizer, ela é passível de causalidade reversa, tá? E você só sabe isso se você tem uma boa teoria sobre como as coisas funcionam. E se você não tem uma boa teoria, você tem que tentar desenvolver uma. Então, boa sorte para você. Teoria é crucial, 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 crucial. Inclusive, lá no começo do podcast, a Amanda falou, olha, variáveis instrumentais, aquela coisa que você tem que desenhar às vezes para tentar entender. É isso aí, gente. Desenhar, tá? E é claro que eu estou falando desenhar de uma maneira informal aqui, mas para os que estão muito interessados, tem uma abordagem de inferência causal, que são diagramas causais, tá? Que vocês podem dar uma olhada, pesquisada na internet, inclusive os livros do Yulia Pearl. E ele ensina como você construir o seu modelo de mundo, e o modelo de mundo nada mais é do que uma teoria, tá? Desenhando através de um gráfico causal, com seta, nodos e por aí vai, exatamente como você está provavelmente imaginando. É, isso é importantíssimo, porque é só quando você diz, olha, eu vou supor que o mundo funciona assim, de maneira tal, ou seja, quando você tem uma teoria do mundo, ou do fenômeno que você está entendendo, é que você sabe se você precisa de um instrumento ou não. Fala, eita, potencialmente a relação aqui entre as minhas variáveis é endógena. Uma pode estar causando a outra. Né? A causalidade vai para os dois lados, no limite. Né? Isso significa que eu preciso de um instrumento. Segunda pergunta. Tá, beleza. Então, como é que eu seleciono um bom instrumento? E aí, Rodrigo, é que entra a característica, talvez uma das mais importantes, mas pouco mencionada, de um cientista, que é criatividade. Você nunca imaginaria, né? Pô, criatividade na ciência. Ciência é uma coisa de coisas exatas e tal. Sim e não. Tá? Você precisa de muita, mas muita criatividade. Então, pessoas que pensam sobre instrumentos, eles procuram os mais variados. Então, a gente tem gente que usa instrumentos que são esdrúxulos, como, sei lá, a pressão barométrica diferencial entre vários estados, entre vários países, para poder tentar entender alguma coisa qualquer. Eu já vi esse da pressão barométrica, inclusive. Você pode utilizar, sei lá, o índice pluviométrico diferencial entre países ou regiões para entender efeitos da economia sobre alguma coisa. Eu já vi esse também. E você pode usar, por exemplo, instrumentos históricos. Então, tem um muito legal, por exemplo, que é sobre tráfico de escravos. Tá? É de um cara chamado Nathan Nunn, se vocês estão realmente interessados. Então, ele olha para o tráfico de escravos. Então, ele olha para locais na costa da África que sofreram mais ou menos incursões escravistas. E aqueles que sofreram mais incursões escravistas apresentam, séculos depois, menores níveis de confiança generalizada, ou capital social, se vocês preferirem. Então, esses instrumentos estão aqui só para... Esses exemplos estão aqui só para ilustrar esse poder da criatividade. Mas, se você... Olha, Matheus, eu quero que você seja um pouco mais prático. O que eu faço? Eu daria duas opções para quem está interessado em procurar um bom instrumento. Uma, você pode confiar bastante em teoria. Então, você realmente desenha um modelo de mundo. E você vê se alguma das variáveis listadas naquele modelo ela afeta apenas a variável independente e não afeta de nenhuma outra maneira a dependente. Isso pode estar dentro do seu modelo de mundo já. E aquilo ali pode ser um instrumento. Ou a minha segunda sugestão seria olhar para eventos realmente exógenos ou realmente aleatórios, na verdade, melhor dizendo. Você pode olhar para algum tipo de catástrofe, pandemia, guerras, dependendo da guerra, enfim, eventos naturais. Ou em terceiro lugar, eu falei duas coisas, né? Mas são três. Ou em terceiro lugar, você olha para a história. Tá? A história geralmente não, mas às vezes lhe dá bons instrumentos. Cria bons experimentos naturais que você pode tentar explorar para entender algo do seu interesse. Mas, mesmo você achando um instrumento com a sua criatividade e essas excelentes dicas que eu acabei de dar, como é que eu sei se ele é bom? A primeira coisa é você tem que discutir com pelo menos umas 10 pessoas. Tá? E, se você está realmente focado nisso, você tem que ler um livro ou um conjunto de artigos sobre variáveis instrumentais. Não tem opção para saber quais testes eu faço. Como é que eu sei se o instrumento é fraco ou forte? Essa é uma questão importante. Como é que eu sei se o meu modelo está super ou sub-identificado? Isso é uma questão técnica importante também. Mas, assim, a questão de saber, a questão técnica de saber se o instrumento é bom ou ruim é mais uma questão de prática, tá, gente? Então, no limite, vocês têm que botar a mão na massa, pegar aquela base de dados, criar a base de dados de vocês, baixar os pacotes estatísticos no programa de escolha, que eu sugiro que seja o R, e começar a trabalhar, mão na massa. Fazendo, você aprende essa parte final. É isso.
Massa, Matheus. Muito boa a explicação, muito direto, muito simples de entender, como sempre. Enfim, né? O nosso amigo gênio. No fim de cada episódio, Matheus, a gente pede geralmente para os nossos convidados fazer alguma indicação de leitura, sei lá, de curso, ou, sei lá, YouTube, enfim, para aprofundar num tema. Tu terias alguma coisa para falar? Pra indicar,
tenho.
No caso.
Tenho, sim. É o seguinte, o ouvinte pode estar preferindo, sei lá, pegar um livro daqueles tomos gigantes de 600 páginas, de variados instrumentais. Existe, tá? Tem uns que são utilizados bastante em alguns cursos de economia, mas eu não recomendaria, porque o tecnicismo é muito alto, a matemática tende a ser pesadíssima, e como a matemática é uma daquelas coisas que tende a ser uma barreira de entrada para muita gente, ou tende a ser algo custoso de você atravessar, não é o que eu recomendaria. A minha recomendação é o seguinte: se você quer entender essas coisas, comece tentando entender exatamente o que é um experimento natural, quais são os tipos de experimento natural e como eles funcionam. Isso é o mais importante. Entendendo o que é um experimento natural, você tanto ganha uma ideia de como implementar variáveis instrumentais, como você, inclusive, ganha a inspiração para como achar instrumentos. Então, eu vou recomendar um livro, tá, de um pesquisador chamado Thad, T-H-A-D, Dunning. E o livro é Natural Experiments in the Social Sciences. Tá? Acho que foi publicado pela Cambridge. Porque isso tanto vai lhe ajudar a entender em quais situações é útil utilizar essa técnica de variáveis instrumentais, quanto vai dar um bom insight sobre quais experimentos eu devo procurar. Ou experimentos. Quais instrumentos eu devo procurar. Eu acho que tem até uma versão em português desse livro, e ele é facílimo de encontrar, tá? Lendo isso, entendendo direito o que é um experimento natural, tipos de experimento natural, como é que eles podem ser explorados para pesquisa empírica, é o mais importante para você entender onde e como implementar variáveis instrumentais. Para quem está interessado nas discussões mais técnicas e tal, eu tenho duas sugestões de artigo. Tá? Um do Angus Deaton, que é um titã também, tá, da economia. O nome do artigo é um artigo de 2010. O nome do artigo é Instruments, Randomization and Learning About Development. Ele discute muito dessas coisas que a gente falou. Ele discute um pouco do tecnicismo das variáveis instrumentais sem ser proibitivo. E muitos dos problemas que elas enfrentam. Então, acho que vale a pena. E, por fim, vocês podem olhar um segundo artigo, também do Ted Dunning, que saiu na Political Analysis, nossa amada revista, maior fator de impacto na ciência política, que é Model Specification in Instrumental Variables Regression, em que ele discute também alguns problemas, o que vale realmente como um bom instrumento, o que não vale, o que exatamente exogeneidade significa. Enfim, acho que é um bom começo para todos vocês.
Vou aproveitar a deixa de Matheus e dar uma indicação minha também. Uma indicação a um livro, que é o Mostly Harmless Econometrics, do Engrist e do Pischke. Lá no quarto capítulo, é um capítulo específico sobre variáveis instrumentais, mas eu recomendo que quem se interesse leia a partir do primeiro, que aí ele vai falar sobre o que seria um experimento ideal, vai falar sobre como entender muito, muito bem o que significa uma regressão e coisa do tipo. Até que você chega no quarto capítulo, que é o capítulo dedicado exclusivamente às variáveis instrumentais. E como acho que já é notório dos textos do Engels e do Pisch, que são textos extremamente leves, que apesar de colocar uma fórmula aqui ou outra fórmula ali, é bem fácil de compreender o que ele está querendo dizer.
Rodrigo,
Amanda. Oi.
Rodrigo, só uma coisa antes, desculpe interromper. Tem um segundo livro do Engels e do Pisch, que é mais novo e ainda mais fácil que o Mostly Harmless, que eu acho que talvez os ouvintes estejam interessados, que é o Mastering Metrics. Ele é basicamente o Mostly Harmless Econometrics for Dummies. Ainda mais fácil, tá ligado? Então, acho que para quem sabe zero, Matheus, olha, você falou aí por um trilhão de anos, eu entendi zero, começa desse livro, acho que vale muito a pena.
Bom, eu vou dar uma indicação que é para for dummies também, porque foi como a dummy que eu aprendi variáveis instrumentais. Eu acho que eu lembro que a gente estava em alguma hora da graduação e teve algum paper em uma disciplina e, tipo, virei para Dawson e falei, Dawson, não consigo entender isso. Aí ele fez, vai no YouTube do Justin Essery, eu não sei se é exatamente assim que fala o nome dele, mas enfim, vai estar escrito aí na descrição do episódio, vocês olham. E aí é um negócio enorme, são quase 2 horas de Geosensory colocando na sua cabeça variáveis instrumentais. E o título do vídeo é Instrumental Variables and Causal Inference, Updated. Foi updated em 2014, mas ainda assim é muito bom. Foi o lugar que deu certo pra mim.
Ainda em 2020, ainda está updated, né, mano?
Pois é. Pra mim, o Geosensory sempre tá updated. Sendo um vídeo de 2003, ele sempre vai estar updated. Enfim, é isso. Obrigada, Matheus, novamente por ter topado vir falar com a gente aqui um pouquinho sobre variáveis instrumentais. Não se ofereça, porque senão a gente vai chamar pra você outras vezes pra falar de coisas ainda mais complicadas, né, Matheus?
Então eu fico calado.
Poxa, foi tão ruim assim, Matheus.
Pô, mas
não, foi ótimo.
A gente vai chamar de todo jeito, tem essa não. Tem democracia com meus amigos, não. Pode me pôr de não, tô brincando. Enfim, é isso. Obrigada, Matheus. Rodrigo, se despeça do nosso ouvinte.
Então. É isso aí. Obrigado por ouvir mais um episódio nosso aqui. Com certeza vocês devem ter tirado bastante proveito do cérebro do Matheus. E é isso, até a próxima.
Pois é, galera. Valeu. Obrigado por estarem aqui. Espero que tenham aprendido um bocado, como a gente aprendeu também. Enfim, quinta-feira que vem estamos aí. Valeu!